When we made our McDonald's Spicy Chicken McNuggets, you were praise hands emoji. Then we ran out, and you were streaming tears emoji. Now they're back, so you can be grinning face with sweat emoji. Order ahead on the McDonald's app.
And get money mouth face emoji with two orders of crispy, irresistible 10-piece McNuggets, spicy or classic, for just $6. Limited time only. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. O ano era 1997, o jovem José Fernando Reis, tá bom, nem tão jovem. Ele estava com 34 anos, o que para mim é jovem sim, que fique claro. O Zé estava conversando com uma amiga muito ligada nas coisas místicas e esotéricas, e ela contou para ele a profecia do segundo sol, que era um corpo celeste oculto dos nossos olhos e instrumentos, e que aparecer no sistema solar ali pela virada do ano 2000 e mudar tudo, realinhar os planetas, transformar a maneira como a gente ia ver o universo, conectar todo mundo com o cosmos infinito e dar um salto evolutivo na humanidade no lado material e no espiritual. O José, nessa hora, teve a mesma reação que eu teria. Ele achou aquele papo muito louco, zero baseado na realidade, e deu aquela zoada básica na amiga, perguntando como é que a NASA não estava sabendo disso. Uma coisa desse tamanho, um sol inteiro aparecendo no nosso sistema, ia dar para ver literalmente de longe, os campos gravitacionais e magnéticos já estariam todos malucos, mesmo anos antes desse fenômeno acontecer. A amiga explicou que não é que o segundo sol fosse chegar, ele já estava ali, afetando o mundo, estava claro como tudo estava mudando aceleradamente naquele fim de milênio. O José riu daquilo tudo, meio do mesmo jeito que a gente ri hoje de quem fala que a Terra é plana, e disse para a amiga, que agora já devia estar virando ex-amiga, né, que ela estava caindo no encanto de umas histórias absurdas. Se essa história está parecendo familiar para você, deve ser porque você reconheceu ela da letra da música O Segundo Sol, cantada pela Cássia Eller, naquele disco acústico incrível dela, e porque eu usei um velho truque da escrita, que é usar o nome de batismo do compositor da música, Nando Reis, que se chama José Fernando Gomes dos Reis, na certidão de nascimento. Se você ouve o Boa Noite Internet sempre, atualiza a conta aí, essa é a segunda vez que eu cito uma letra do Nando Reis cantada pela Cássia Eller. Quero ver quem lembra onde foi a primeira. Eu sou 10 anos mais novo que o Nando Reis e também acompanhei de perto essa doideira dos anos 1980 e 90, do grande esoterismo que tomou conta do mundo, muito embalada pela cultura psicodélica dos anos 1970, com a maior comunicação entre o nosso mundo ocidental e o Oriente e as suas religiões diferentes das nossas, e também porque estava chegando, ou já tinha chegado, a Era de Aquário, a próxima era astrológica da Terra, durando uns 2000 anos e marcando esse salto mental evolutivo na espécie humana. E, caramba, era verdade, né? Era só olhar em volta para ver. O mundo estava mudando, as pessoas estavam mais conectadas, a democracia tinha chegado no Brasil ali no fim dos anos de 1980, o Muro de Berlim tinha caído, o medo da guerra nuclear estava passando, a internet ia chegar para ficar, essas coisas todas. E ainda por cima o calendário ia passar por uma coisa muito louca, ia mudar dos anos 1000 para os anos 2000. É só que gente como eu hoje em dia e o Nando Reis na época acha isso complicado, porque isso tudo é astrologia e não astronomia. Essa conversa não tem nenhuma base científica, não tem como ser medida, estudada e reproduzida, é só uma visão subjetiva do mundo, com a gente só olhando para o universo e procurando coisas que provem o nosso ponto de vista e ignorando o que contraria essa nossa hipótese. Aliás, nem os astrólogos concordam se a era de Aquário já começou, ainda vai começar, quando isso acontece, se é uma mudança radical, tipo um segundo sol aparecendo de repente, ou se é gradual. É só um grande achismo. Ou não. Astrologia e segundo sol pode ser só uma questão de fé, um outro ponto de vista que cada um pode ter desde que não se meta na vida das outras pessoas que pensam diferente. Foi esse raciocínio que fez o Nando Reis escrever a música Segundo Sol, meio que pedindo desculpas para a amiga de ter zoado ela por acreditar no Segundo Sol e não na NASA. Ele contou essa história em um vídeo do canal dele no YouTube, que eu vou colocar o link lá no boanoiteinternet.com.br. Bom, seja lá o que for essa verdade fundamental do universo, ou essas verdades, eu sempre fui fascinado por essa história de uma grande mudança na sociedade, de ver com meus próprios olhos as coisas sendo de um jeito e aí rapidamente virando do avesso. Na minha vida, eu tive várias chances de ver coisas assim, desde a urbanização do Brasil até o mundo conectado pela internet e pelos celulares. E também em coisas que eu preferia que não tivessem mudado, como essa radicalização fascista que a gente está vendo pelo mundo e principalmente no Brasil, com pessoas de verdade que não estão só nos livros de história, pessoas bem próximas achando que tudo bem a gente não ter democracia e liberdades. As histórias dessas grandes evoluções normalmente têm um grande evento que dispara esse salto. Um segundo sol ou o planeta Nibiru, uma outra história bem parecida de um corpo celeste literalmente chacoalhando a Terra, mas também pode ser uma invasão alienígena real ou só inventada, tipo a história dos Watchmen do Alan Moore. Ou uma grande pandemia que vai obrigar a gente a ficar em casa trancado. No segundo Boa Noite Internet de 2020, na conversa com o Fábio Abu, eu comentei que eu não tenho a menor condição de tentar adivinhar como vai ser a vida depois do coronavírus. Uma possibilidade bem real, inclusive, é que não mude nada, que os isolamentos e lockdowns não durem tempo suficiente para quebrar nenhum padrão mental, nenhum hábito nosso. E que, por isso, o que eu estava fazendo era me limitar a ter curiosidade sobre esse futuro e, no máximo, torcer para que algumas coisas mudassem, aqui, do meu ponto de vista, para melhor. O episódio de hoje, então, é um ensaio sobre uma dessas coisas que eu acho que vai mudar por força do vírus e só o tempo vai dizer se virou verdade ou não. Porque é isso que me resta no momento, é imaginar o futuro. Uma dessas curiosidades tem a ver com como vai ser o ambiente de trabalho. Desde outubro de 2019, eu trabalho como head de conteúdo do BuzzFeed Brasil, o que, entre tantas coisas, quer dizer que eu tenho um chefe que fica em Los Angeles e que vive no mundo de Hollywood já tem um tempo. Ele sabe como a linguiça é feita e eu gosto muito de conversar com ele sobre isso. Essa semana a gente estava filosofando sobre como vão ser os escritórios do BuzzFeed e de Hollywood em geral quando as empresas reabrirem. E é claro que, né, ninguém sabe o que vai acontecer, o pessoal está só fazendo planos, na melhor das hipóteses, ali para o último trimestre de 2020, nos Estados Unidos e em países que estão levando essa crise a sério. Mas, bom, a filosofada geral que a gente deu é que o que é hoje o BuzzFeed Hollywood ia passar a ser só mais um grande estúdio com salas de reunião para quem precisar e mesas avulsas que não são de ninguém. O foco é trabalhar de casa ser o novo normal e meu chefe até puxou um papo que eu já ouvi de outras pessoas de morar mais longe da cidade para poder ter mais espaço pagando menos. Mas, espera, se tem uma coisa que a gente já aprendeu nesse tempo de isolamento, se você é do grupo privilegiado que está conseguindo trabalhar de casa, é que home office não é a mesma coisa que trabalhar no escritório só que de pijama. Quando a gente começou a ficar em casa, foi assim que a gente atacou o problema, nada tinha realmente mudado, é só que agora as conversas eram em uma tela e não cara a cara, e tudo bem, porque é assim que a gente faz mesmo. O cinema, quando começou, era o teatro na tela, a TV era o rádio com imagens e por aí vai, até a gente entender as diferenças na prática e inventar uma nova linguagem. Tá tudo certo. Já com os meses aí trancafiados, a gente já está entendendo esse negócio de trabalhar em casa. A quantidade de reuniões que eu faço já deu uma diminuída, e ferramentas tipo o Slack ou o ZapZap passaram a ter um papel mais importante do que antes, a colaboração passa a ser assíncrona. Eu faço um monte de coisa aqui, aperto Enter, você recebe daí, entende, processa, manda Enter de volta. Na maior parte do tempo, eu não estou trabalhando junto com você e tudo bem, não tem certo nem errado, é só diferente, é só o que a gente tem para fazer e é assim que muita gente já vinha trabalhando antes até do Coronga, principalmente quem é freelancer que trabalha de casa fora do escritório do cliente. É só que agora essa é a regra para todo mundo, de novo, todo mundo que tem o privilégio de poder ficar em casa, porque absurdamente ainda tem patrão que acha que tem que ir para o escritório sim, que o lucro de hoje é mais importante que o futuro. É por conta desse novo jeito de trabalhar que foi forçado na gente, esse jeito isolado e assíncrono, que uma das coisas que eu tô nessa de curiosidade torcida é uma bem radical, bem um segundo sol do ambiente de trabalho e realinhando as órbitas das mesas e salas de reunião. É o fim da era da extroversão e o início da era dos introvertidos. Se eu vou falar de introversão e extroversão, eu preciso antes deixar um alertinho aqui de que esse conceito de que existem dois tipos de pessoa, os introvertidos e os extrovertidos, é hoje considerado tão furado quanto dizer que a minha personalidade é definida por quais constelações estavam no céu na hora que eu nasci. Quem é psicólogo sério, de verdade, diplomado, sabe que seria maravilhoso a gente conseguir dividir as pessoas assim e pronto, mas que na prática o ser humano é bem mais complicado. Inclusive, a cara mais famosa dessa história de personalidade é a classificação tipológica de Myers-Briggs, que foi inventada pelas americanas Catherine Cook Briggs e a filha dela, Isabel Briggs Myers, nos anos 1920, com essa ideia de que não só as nossas personalidades têm quatro dimensões, e introversão e extroversão é uma das quatro, mas também que elas podem ser medidas e classificadas usando um simples questionário. Eu conheci o teste Myers-Briggs ali pelo ano 2002, quando a empresa onde eu trabalhava no Canadá, uma agência digital pequenininha, resolveu rodar o teste com a gente, bem na base da curiosidade mesmo. E o meu chefe veio todo espantado me dizer que eu era um tipo raríssimo, um extrovertido cerebral, um gêniozinho, um professor pardal. E pô, se tem um teste de personalidade que diz pro meu chefe que eu sou um gênio, esse teste é perfeito e pode contar comigo para tudo. Eu virei um grande entusiasta do sistema e ali em 2011, já morando de volta no Brasil, eu cheguei até a rodar o Myers-Briggs, eu mesmo, com a minha equipe na agência que eu trabalhava na época. Introversão versus extroversão são o eixo mais famoso dos quatro, que também falam de ser mais racional ou intuitivo, ser do tipo que julga ou percebe, ou pensar versus sentir. Só que como um monte de outras teorias sobre as pessoas criadas nas primeiras décadas do século XX, essa da Mayer e da Briggs tem zero fundamento científico. Elas leram os trabalhos do suíço Carl Jung, resolveram desenvolver mais as ideias de personalidade dele e criaram esse sistema ali, sem pesquisa de campo, nem teste, nem validação, nem nada. Basicamente a mesma coisa que a gente faz hoje em dia em redes sociais e em podcast. Elas estavam mega bem intencionadas e por causa do clima de interesse científico da época, dessa ideia de que a gente podia cientificamente classificar as pessoas e melhorar a produtividade delas, a ideia de medir o tipo de personalidade de cada um virou um sucesso e foi aprimorada, vamos dizer assim, por outras pessoas, como o classificador de temperamentos do psicólogo David Kirsey, que é usado até hoje. A ideia de que a gente pode responder uma dezena de perguntas e entender melhor quem a gente é, que tipo de trabalho é melhor para a gente ou onde colocar aquele funcionário novo é boa demais para ser abandonada. Na vida real, a coisa não é bem assim. Introversão e extroversão são um espectro. O famoso não tem preto e branco, precisamos explorar os tons de cinza. E o ponto onde cada pessoa está no espectro pode mudar. Também tem o problema de que você mede isso perguntando para cada um como você vê o mundo e se sente. Porque, por exemplo, na época que eu fiz o teste, eu estava morando lá no Canadá, com uma pessoa que meses depois ia ganhar o título de minha ex-esposa, ou seja, não era a vida assim mais ideal e tranquila do mundo, eu estava isolado num país diferente do meu, num frio do cacete, em uma cidade com menos habitantes do que o bairro que eu moro hoje em São Paulo. Então, quando o questionário perguntava coisas do tipo você se sente melhor cercado por pessoas ou isolado, eu cravava cercado de pessoas com força, pelo amor de Deus. Isso me empurrava para a escala extrovertida, quando na verdade era mais um desejo meu do que realmente um traço da minha personalidade. Bom, para entender mais, para entender direito o teste, essa história toda de personalidade, lá vou eu mais uma vez, já perdi a conta, indicar o Naruhodô Podcast, dessa vez o número 103, testes de personalidade funcionam? Ainda assim, mesmo a gente sabendo que as pessoas não estão em caixinhas de personalidade, dá para reconhecer que existem sim essas duas maneiras de interagir com o mundo. Uma mais exterior, mais barulhenta, vamos dizer assim, mais carismática, que sobe em um palco e faz um belo discurso, e outra mais silenciosa, pacata, refletiva e quieta. A extroversão e a introversão. E a minha hipótese, feito com uma falta de embasamento científico digna dos anos 1920, é que a gente vivia até outro dia a era dos extrovertidos e agora pode mudar o alinhamento planetário e entrar na era dos introvertidos. Essa ideia de que o mundo estava pendendo demais para o lado extrovertido, desfavorecendo teoricamente metade da população mundial, ganhou força com um TED Talk de 2012 da americana Susan Cain, chamado O Poder dos Introvertidos, que eu acabei de ver aqui, tem mais de 10 milhões de views no YouTube, fora todo mundo que viu direto no site do TED. A palestrinha foi feita em cima de um livro que ela tinha acabado de lançar com o mesmo nome, um subtítulo que é meio que o ponto-chave nessa nossa conversa aqui. O subtítulo é O Poder dos Introvertidos em um Mundo que Não Consegue Parar de Falar. Ou, pelo menos, essa é a tradução que eu fiz aqui do subtítulo original, porque a edição brasileira usa a palavra tímidos em vez de introvertidos, o poder dos tímidos. Essa palavra tímidos provavelmente foi escolhida por uma preocupação de marketing, porque a palavra tímidos é mais conhecida, mais familiar do que introvertidos. Só que justamente uma das primeiras coisas que a Susan fala no livro é que introversão não tem nada a ver com timidez. Ela cita um monte de gente que é introvertida, mas não é tímida, normalmente celebridades que sobem em palcos e fazem coisas altamente constrangedoras. Aliás, rapidinho, eu criei um site simplesinho, minimalista, onde eu coloco o link para todas as coisas que eu cito, não só aqui no Bando Internet, mas também no meu Instagram e no Qual é a Boa do Braincast. O endereço é www.crisdias.link. É, crisdias.link. Aí, se você clica em um desses links e compra alguma coisa por ele, eu provavelmente vou ganhar uma comissão pela venda. E aí você acabou ajudando o Bando Internet a fazer o que é pagar boletos. De novo, crisdias.link, mas bora voltar para o que interessa. É claro que eu li o livro da Susan Cain e me achei super introvertido, porque é isso que a gente faz quando lê esse tipo de texto que explica de um jeito simples por que a gente se sente desconectado do mundo. É isso, gente, o mundo não me entende porque eu sou introvertido e o resto é todo extrovertido. Nossa, que alívio saber que a culpa não é minha, a culpa é de quem? Dos outros. A classificação da Susan Cain para saber se você é introvertido não tem nada a ver com timidez, não é ser acanhado, não é ter vergonha de falar com os outros, é assim. Imagina duas situações meio extremas, mas bons exemplos. Uma é uma festa cheia de gente para conversar, para trocar ideia, para ver outros pontos de vista e contar para o mundo seu. Boa comida, boa música, essas coisas. A outra situação é você ficar em casa, provavelmente sem mais ninguém, com pouco barulho. Quieto, que nem no nome do livro, para você se perder dentro da sua cabeça. Com esses dois cenários, a pergunta não é qual você gosta mais, porque na real todo mundo gosta pelo menos um pouco das duas coisas. Ficar sem uma delas é um problema, que nem eu lá no Canadá. A pergunta é qual das situações drena a sua energia mental e emocional e qual recarrega. Depois de uma semana super puxada, para onde é que você sente vontade de ir? Para a quietude da casa ou para o meio da galera? Ser introvertido, segundo a Susan Cain, é recarregar as baterias na quietude e não na multidão. Essa classificação é boa porque, antes de mais nada, ela não tem juízo de valor, não tem uma alternativa correta, não tem uma opção melhor que a outra. A opção errada é aquela que não casa com a sua personalidade, com o seu jeito de ser. E também porque ela entende que em 2002 eu podia preferir encontrar pessoas e fazer barulho, porque eu nunca tinha isso no meu dia a dia, e 18 anos depois eu tô aqui amarradão de estar 60 dias só encontrando com as mesmas três pessoas todo dia, a Ana e as nossas filhas. Introversão não é timidez, não é eu chegar em um lugar e ficar acanhado de falar com as pessoas. Se você já encontrou comigo em algum lugar em público, sabe que eu simplesmente não consigo parar de falar. Aliás, eu inventei o Momento Faustão lá no Braincast justamente para ajudar a quebrar o gelo das pessoas que querem vir falar comigo por aí. Tudo bem, porque eu sei que aquele contato é curto, tem prazo de duração, mas o meu modo de operação normal é comigo mesmo, sentado na frente de um computador, espancando o teclado, organizando o pensamento com palavras, exatamente como eu fiz para escrever esse roteiro que eu estou lendo agora. Eu adoro estar cercado de pessoas, ainda assim, isso me drena a energia mental. Não é que é um sacrifício, é só cansativo. E meu modo preferido de fazer podcast é refletindo bem, gastando uma semana para escrever, pensando, refletindo, escrevendo, revisando um roteiro, para só então sentar na frente do microfone e ler. Aliás, a própria Susan Cain conta que ela demorou meses ensaiando para o TED Talk dela e na semana final passou 8 horas por dia se preparando, meio que virando o oposto da personalidade dela. Bom, deu certo e o livro passou 16 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. Enquanto isso, do outro lado do espectro, não é que você tem pessoas atiradas, saidinhas, nem charmosas, são só pessoas que, se pudessem, viveriam o dia inteiro no meio da multidão, falando com todo mundo, tendo os sentidos inundados, mostrando seu ponto de vista, reagindo rápido aos estímulos que chegam, agindo em vez de ficar só refletindo. Então tá, tudo certo. Cada pessoa gasta e recarrega energia mental de um jeito. Vamos lá, todo mundo nos abraçar. É isso aí, fim do programa. Não tem jeito certo de viver. Boa noite, internet. Não. Só tem um problema, né? Porque sempre tem um problema. É que, se os extrovertidos são aqueles que não param de falar, eles convenceram todo mundo de que tem sim um jeito certo de viver, o deles. O problema que a Susan Cain levanta no livro e na palestrinha é que o mundo geral é organizado de um jeito que acha que tem sim resposta certa, que é só ver como tanta gente extrovertida é bem-sucedida e que, afinal de contas, nós somos todos bichos sociais e evitar encontrar com outras pessoas é praticamente uma doença, uma coisa que precisa ser consertada com terapia, cerveja ou remédio tarja preta. Bom, galera, é o seguinte, a gente precisa de uma nova ideia aqui para o podcast, então 3 da tarde a gente vai se juntar para bolar uma solução super criativa show. Toda ideia é válida, tá? Cada um vai falando o que vier na cabeça, eu anoto aqui e a gente vai evoluindo até chegar num bom resultado. Quem nunca, hein, criou ideias desse jeito? E não é só em profissões bem associadas à criatividade, tipo publicidade, não. Esse método de criar rola em profissões tipo engenharia, contabilidade e até medicina é o brainstorm, o toró de ideias, a visão de que da união dos seus poderes se forma o capitão criativão, em que todas essas mentes juntas são mais criativas do que uma individualmente. Pena que não é verdade. Finalmente conseguiram fazer estudos que provam o que todo introvertido já sabia, que o brainstorm é a pior maneira de gerar ideias do mundo. Isso acontece porque o brainstorm é o jeito extrovertido de criar ideia. Todo mundo falando, um interrompendo o outro, defesas acaloradas do seu ponto de vista, julgamentos instantâneos. No fim, acaba vencendo o quê? A ideia de quem fala mais ou mais alto, ou simplesmente a ideia do chefe, que todo mundo fica com vergonha de ir contra. A soma de todas as mentes pode sim ser mais criativa do que cada parte individual, mas o jeito de chegar nesse super megazord não é jogar todo mundo no liquidificador, é valorizar cada pensamento individual e depois fazer tipo uma curadoria das ideias, que é mais ou menos como fazem os métodos de design sprint de sucesso de empresas como o Google ou a IDEO. O século XX foi criado em cima de pilares extrovertidos dos gênios de vendas e astros do entretenimento, e por isso o ideal de profissional é extrovertido. Quando o Facebook começou a decolar ali em 2020, todo mundo viu a genialidade do Mark Zuckerberg, mas um comentário bem comum era de como ele era esquisitão, hesitante, como ele para alguns segundos antes de responder uma pergunta, de como não conseguia falar em público, nem cativar a imprensa, arrebatar multidões com as suas ideias. Logo, ele foi colocado na caixa dos esquisitos. A gente não quer um cara assim como líder. Anos depois aparece o Elon Musk subindo em palcos e falando os maiores absurdos, mas que ao mesmo tempo vira o ídolo dos startupeiros, o cara que acredita nos seus projetos, encanta todo mundo e bota eles em prática. E fazer o quê? Extrovertidos são mais bem-sucedidos? Sim, um estudo feito pela professora de economia Miriam Jensowski, da Universidade de Copenhague, cruzou dados de pessoas dos Estados Unidos, Inglaterra, Holanda e Alemanha, incluindo o estudo da Universidade de Harvard, que começou nos anos 1920, sempre eles, e acompanhou a vida de centenas de pessoas para avaliar como as suas personalidades impactavam a vida toda, literalmente a vida toda. Para nosso desespero introvertido, a professora Jensowski descobriu que introvertidos, ao longo da vida, ganham mais ou menos $500,000 a menos do que as pessoas que não são consideradas nem introvertidas, nem extrovertidas, que ficam ali no meio do cinza. E aí, né, com o câmbio de hoje do dólar, dá tipo uns 25 trilhões de reais. Interessante do estudo da professora Jensowski é que nada aponta que ser introvertido afeta o trabalho em si. Você não faz um trabalho melhor por ser de um jeito ou de outro. Ela não tem resposta absoluta para essa diferença. Essa parte ainda está sendo estudada, mas ela aponta um dado interessante. No início da carreira, a diferença entre os salários não existe. Mas quando a pessoa chega ali na casa dos 45 anos, os extrovertidos já estão ganhando bem mais que os introvertidos. Isso provavelmente quer dizer que os extrovertidos conseguem mais aumentos, promoções e bônus do que a gente aqui. O extrovertido está sempre lá, falando com o chefe, mostrando os resultados, contando as suas histórias, enquanto os extrovertidos estão contando essas histórias todas dentro da própria cabeça. Mas calma, nem tudo está perdido. Em uma entrevista para o podcast Planet Money, a professora Jensowski contou que tem um jeito de os introvertidos ganharem tão bem quanto os extrovertidos. É só se comportar como um extrovertido, participando mais ativamente em reuniões, falando alto e fazendo as suas ideias serem ouvidas pelo corpo a corpo com chefes. Peraí, parece que ninguém vai precisar mudar, porque, né, o mundo inteiro mudou em volta da gente. O brainstorm pode ser essa praga extrovertida que valoriza os mais barulhentos, mas a maior manifestação da cultura extrovertida no ambiente de trabalho é em como a gente ocupa os espaços da firma, com os desgracentos escritórios abertos, o terror de quem não gosta de ser interrompido. Ali, na segunda metade do século XX, no grande boom econômico do Ocidente depois da Segunda Guerra Mundial, a figura máxima da opressão ao trabalhador de colarinho branco, aquele que fica no escritório e não no chão da fábrica, era a baia, aquele espacinho cercado minúsculo, sem janela, onde cada pessoa era praticamente um ponto numa linha de montagem, só que uma linha de montagem de burocracia. Eu nem sei qual nome representa melhor a baia, se em português, lembrando os cavalos, ou em inglês, que seria cubículo, escancarando o tamanho reservado para cada pessoa ocupar. As baias foram desenhadas para dar para cada pessoa um tipo de mini sala isolado de todo o resto e ao mesmo tempo economizar metro quadrado para a empresa. Não era nenhum paraíso, mas pelo menos era mais silencioso. Foi aí que um monte de gestores americanos, provavelmente todos extrovertidos, começaram a dizer que o que os funcionários precisavam era de ver uns aos outros, fazer a informação fluir mais livremente, acabar com aquela clausura, e implementaram os escritórios abertos, que são, antes de mais nada, outra grande economia de dinheiro para as empresas, que iam precisar de muito mais espaço se fossem dar uma sala para cada funcionário. Mas justificam a sua existência em cima de valores extrovertidos, de que a melhor maneira de trabalhar é no meio da multidão e do barulho, trocando ideias de um jeito frenético. Realmente, escritórios, como a sede da Pixar, têm projetos que valorizam o escritório casual, vamos dizer assim, das pessoas para facilitar uma troca de informações criativa de um jeito não organizado. Só que na Pixar, os artistas, animadores, engenheiros têm espaços isolados para o trabalho do dia a dia, e não são, como a maioria das empresas por aí, que simplesmente enfileram um monte de mesa com a desculpa de que aqui na empresa todas as portas são abertas. Aí veio ele, o Covid, o Coronga, o vírus, e é justamente nessas profissões de ficar em casa o dia todo que estão a maior parte das pessoas que conseguiam entrar em um esquema de trabalho de casa isolado. Ou, pelo menos isolado dos colegas de trabalho, mas não necessariamente do resto da família, dos bichinhos de casa, mas beleza. O isolamento fez a gente sair de um lugar onde o meu tempo e a minha atenção pertenciam a todo mundo, para um onde eu tenho o poder de escolher melhor o ritmo de trabalho. Eu boto meu celular no NoPertube, me tranco no quarto e produzo mais do que nunca. Ou não, na hora que eu acho que é legal dar uma pausa, eu posso simplesmente sair sem me preocupar em parecer ocupado para os outros. Outra coisa que também pode vir a sumir, ou pelo menos diminuir muito, é aquela famosa situação de uma pessoa colando na sua mesa falando: pode vir aqui uma reunião rapidinho? De preferência, né? O chefe, claro. Agora, qualquer conversa tem que ser agendada, nem que seja para gerar o link no aplicativo de videoconferência. Isso deixa os introvertidos, deixa todo mundo, né, se preparar mais e corta um pouco o superpoder extrovertido do "não preciso me preparar não, eu chego lá e dou o meu show". É o tal do trabalho assíncrono que eu falei, onde o resultado do meu trabalho precisa vir não na forma de conversas ou de apresentações carismáticas, a minha entrega vai precisar ser com documentos feitos com cuidado. Até porque, se você deixar para resolver tudo em uma apresentação e a conexão do dia não estiver boa, já viu. Com esse trabalho agora mais assíncrono, talvez a gente vá para o mundo, uma era onde se fala menos e se pensa mais. Lembra que eu falei que o que eu estou fazendo aqui é menos previsão e mais torcida, tá? Como o Átila Iamarino, nosso santo padroeiro, sempre fala sobre a pandemia do coronavírus, não importa o que aconteça, quando sair vacina, se vai ter vacina, quantas pessoas vão morrer ou não, ele fala que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Essa é a única certeza que a gente tem. Por conta dessa força viral suprema, a gente está tendo que trabalhar de casa, indo contra uma das piadinhas preferidas de chefes e patrões, de que o gado não engorda longe do olho do dono. Então tá, até o fim do ano, ou sei lá até quando, a gente vai descobrir se isso é verdade ou não, e se é uma verdade para todo mundo ou só para quem é mau chefe. Eu cresci lá no meio da New Age dos anos 1970, ouvindo e acreditando que grandes mudanças viriam na era de Aquário, e é claro que eu nunca pensei nem de longe que ia ser isso que a gente está vivendo hoje. Por outro lado, desde que eu comecei a estudar mais e mais sobre essa coisa maluca que a gente chama de mente humana, nos nossos pontos cegos de como a gente é cheio de falhas, e um monte de coisa já foi tema aqui no Bando de Internet, né? Eu comecei a dizer que até o fim do século XXI, não ia ser rápido, não ia ser de uma hora para outra, a humanidade ia se conhecer melhor e ter sim um grande salto evolutivo, que é descer do pedestal de bicho supremo e perfeito, super racional. Que não, a gente não é tão racional assim, a gente cai uns truques bem idiotas e depois precisa ficar fazendo malabarismo mental para justificar esses erros. Outro dia aí, na escala do universo, a gente era só uma ameba flutuando no mar e agora se acha todo superior. Na mesma conversa com meu chefe, que eu contei no início do programa, eu comentei com ele que, putz, se eu pudesse escolher, eu não tava vivendo esse tempo zoado da história, não. Pelo menos, em uma coisa todo mundo concorda hoje em dia, independente da visão política: antigamente, a vida era muito melhor. Então, só me resta pensar que, quando a gente sai dessa, e a gente vai sair dessa, a gente só não sabe como vai estar, a gente vai ter esse mundão novo aí, meio parecido, meio totalmente mudado, para inventar e descobrir como ele é. Essa é a parte que me interessa. Enquanto isso, esse podcast é uma produção da Ampere, é editado pela introvertida Jéssica Correia. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.